Caio Blinder, bom dia.
Bom dia, QLC. Estão bem vestidos aí?
A gente está em casa, Caio, então a gente
está fazendo programa de casa.
Eu também estou em casa.
Ô, Caio, a gente só te convidou, hein, a gente só te convidou para te falar assim, quem é que vence a eleição? Diz quem vence a eleição, depois a gente vai. Vamos ver.
É só essa pergunta assim simples.
É, a mais simples de todas, cara.
Quem é o quê?
Quem vence a eleição americana?
Trump ou Biden?
Ah, eu, o Biden. Se eu errar, eu tô aqui em casa escondido e ninguém vai me pegar. Não, mas é o seguinte, tem que haver um erro colossal das pesquisas pro Trump ganhar, sabe? Então muita gente quer repetir a fórmula de 2016, quando as pesquisas, não que elas erraram, elas subestimaram a força do Trump em alguns estados. Mas esse ano as pesquisas mostram que os caminhos para a vitória do Trump são praticamente intransponíveis. Então depende do erro das pesquisas. Tudo indica que é o Biden. E é curioso porque uma coisa inusitada esse ano é o número de eleitores que já votaram antes da terça-feira. O cálculo que até terça-feira 60% dos eleitores já terão votado de forma antecipada ou pelo correio. Então, os dois candidatos estão numa campanha frenética nos estados que decidem na parada, mas essa altura é muita gente votando. Para dar uma ideia, hoje o Texas, que é um estado muito grande, o segundo em população, já tem mais gente que votou de forma antecipada até agora do que todos os eleitores que votaram no Texas em 2016.
Ô Caio, a gente já sabe de algumas coisas que estão sendo ditas na campanha aí que vão mudar no caso da vitória do Biden, a provável vitória, né? Como a volta, digamos, não terminou o Obamacare, mas se enfraqueceu e agora seria fortalecido de novo, né? O que mais muda, por exemplo, a política imigratória, o que mais deve mudar com a vitória do Biden?
Muita coisa muda com a vitória do Biden, mas nem tudo que se esperava, porque você não pode esquecer de 9 eleitores muito importantes dos Estados Unidos hoje em dia, que são os 9 juízes da Corte Suprema. A grande vitória do Trump já aconteceu. Ele conseguiu emplacar 3 juízes conservadores na Corte Suprema. Hoje são 6 conservadores e 3 liberais. Na terminologia americana, vagamente 6 de direita, 3 de esquerda. Então, eles são um fator muito importante em decisões importantes que vão como imigração ou mesmo Obamacare. Claro que o plano do Biden é uma reversão de várias decisões do Trump. E outro fator importante é a outra grande incógnita da eleição, que é a eleição para o Senado. Há uma grande possibilidade, menor do que a vitória do Biden, aqui é um pouco mais incerto, dos democratas retomarem o Senado. Aí sim você tem uma situação muito favorável aos democratas. Eles vão já ter o controle da Câmara, que deve até aumentar um pouquinho agora, talvez reconquiste o Senado e a Casa Branca. Mas no meio do caminho tem esse elefante, que é a Corte Suprema, muito conservadora, e por gerações, porque aqui o cargo de juiz é vitalício, e para dar uma medida, a juíza que acaba de ser empossada, ela chama Amy Coney Barrett, ela tem 48 anos. Ela pode ficar, digamos, 30 anos na Corte Suprema.
Kelly. Caio, eu não sei, fazer previsões hoje em dia é bastante difícil, né? A gente, por exemplo, tinha certeza que a Terra era redonda.
Eu posso fazer previsões, se
quiser. Você. Mas você, se de fato, né, as pesquisas estiverem corretas e o Biden vencer a eleição, você acha que é um indicativo de que a direita começa a enfraquecer, ou a extrema-direita, ou esse movimento super conservador que tem Trump, que tem Bolsonaro, ou não? É uma coisa pontual dos Estados Unidos? Dá para a gente já analisar uma perspectiva de reflexos e próximos passos para o mundo a partir da eleição, sim, se confirmada, do Biden?
É um movimento muito americano, mas pelo poderio, pela influência americana, obviamente uma mudança americana ter uma grande influência no mundo. Eu acho que muda sim. Né? O Bolsonaro é um caso muito atípico. Né? Você tem os dois dirigentes, Trump e Bolsonaro, são os maiores sabotadores das medidas contra a pandemia, são negacionistas, né? Fazem campanhas que eu acho horrorosas contra as medidas mais básicas de prevenção. E, no entanto, você vê o Brasil em outra situação política, que é a alta da popularidade do Bolsonaro, muito em função de medidas de auxílio emergencial na crise. O Brasil está um pouco fora da curva. Você vê, em geral, na Europa, a grande diferença hoje em dia que você tem no mundo não é tanto entre dirigentes de esquerda e de direita, mas entre dirigentes competentes e incompetentes. Sabe, os dirigentes que se comportaram de uma maneira mais responsável na pandemia também, sabe? A Angela Merkel é a melhor dirigente do mundo, é uma pessoa séria, uma pessoa que escuta os cientistas, né? E ela é de direita, digamos assim, uma direita que eu considero civilizada, normal, não uma direita jeca como a do Bolsonaro, ou uma direita jeca como a do Trump, troglodita, xenofóbica e racista. Mas vai influenciar, sem dúvida, e vai influenciar com outros fatores muito importantes do mundo, que é a gravidade da crise econômica, até quando que vai, quando nós vamos ter realmente uma vacina efetiva contra o vírus, tudo isso são fatores. Em crises econômicas e sociais, populismos prosperam. Sabe? Se você é um demagogo populista, você tem um grande espaço para atuar, porque as pessoas querem soluções fáceis, embora em geral sejam erradas.
Caio, se não houvesse a pandemia, o cenário seria diferente? Trump venceria essa eleição?
Eu acho que é um mito isso. Se você pegar as pesquisas desde o final do ano passado e o começo do ano, quando o Biden realmente se consolidou como candidato democrata, não, porque não é só a economia que influencia muito nos Estados Unidos. Tem aquela famosa frase do marqueteiro do Clinton, a economia estúpido, né, que decidiu a eleição americana em 92, mas é um outro fator. O Trump é uma figura política atípica, então ele tem um nível de uma relação de amor e ódio que as pessoas têm com o Trump, e a escolha sobre o Trump passou a ser uma escolha muito mais moral e existencial do que realmente sobre questões mais substantivas da política, como economia ou desempenho do presidente. Então, apesar da economia estar indo bem, o Trump nunca conseguiu ter uma margem de aprovação popular acima de 50%, ele jamais teve a maioria do país do lado dele. Eu acho que a eleição seria mais apertada numa situação normal, mas eu acredito que um democrata ainda ganharia, especialmente alguém como o Biden, que é uma pessoa mais moderada, é um centrista em busca do compromisso, com uma mensagem de tentar cicatrizar as feridas nacionais. É uma mensagem muito forte nesse momento, que o país vive um clima emocional, não digo real, de guerra civil.
Eu tenho uma curiosidade, assim, quem acompanha ali o Manhattan Connection, né, desde o início, via...
Você é velho, então. Porque
eu... Sim. Esse é... Obrigada. Pode repetir, por favor,
aquele,
Caio.
Aquele Matos porque... ressalta isso todas as
eu
semanas.
Eu falo isso e ninguém...
E é verdade, obrigado. Viu, Caio?
Precisou vir alguém de fora para falar a verdade.
É verdade, tem que admitir. O peso da idade já está me vergando as costas. Mas, enfim, eu ia dizendo que quem acompanha o Manhattan Connection desde o início e via você naqueles embates com o Paulo Francis, né, era de certa forma, assim, eu estava até dizendo para o pessoal aqui agora antes, que era um embate entre o Paulo Francis conservador e o Caio Blinder, vamos dizer, não liberal no sentido de mais à esquerda, né? Mudou isso? O Manhattan Connection fez com que você mudasse, aprendesse alguma coisa, assim, eu digo no sentido de acha que houve uma evolução? Esse convívio com esse pessoal do Manhattan Connection fez com que as coisas mudassem para você, assim, da forma de ver o mundo?
Não, eu, na verdade, eu nunca fui um cara de esquerda, né? Eu sou uma pessoa muito mais centrista, mas as posições do Franz, que eu chamaria muito mais de coloclastas do que de direita ou conservadoras, ele era uma pessoa muito sui generis, né, o Paulo Francis. Então, eu era colocado como se eu fosse uma pessoa esquerda. Mas, na verdade, eu era o contraponto ao Paulo Francis no programa. Eu não mudei muito assim, minha cabeça, meu modo de pensar. Eu nunca fui, quando era jovem, eu nunca fui radical de esquerda. Eu estou mais ou menos sempre no que eu sempre tive. Eu sou uma pessoa centrada. Mas como o Francis é uma pessoa muito criativa, era muito polêmico, né? Então eu fico parecendo que eu estava numa posição, não, estou na mesma. E era um clima diferente, né? Com o Paulo Francis tinha um clima diferente, porque hoje em dia as pessoas não têm divisões tão profundas como antigamente. Então, o programa, hoje você vê, por exemplo, não tem ninguém a favor do Trump no programa, né? E eu duvido que alguém como Paulo Francis estaria a favor do Trump ou do Bolsonaro hoje em dia do programa. Ele era uma pessoa, digamos, se você quer chamar de direita, tá bom, era direita, mas era uma pessoa sofisticada, né? Ele falava assim, detestava a jeca, gente deslumbrada. E o Trump é o cara mais brega que tem no mundo. Bolsonaro é então um brega, um jeca, vamos ser sinceros. Então acho que o Trump não apoiaria nem o Bolsonaro, nem o Trump, embora fosse o cara da direita. Eu acho que ele ficaria muito satisfeito com uma pessoa como Angela Merkel, por exemplo. Sabe, ele tem aquela coisa meio alemã dele, né? De disciplina, não sei o quê. Então, ele é respeitar a Angela Merkel, que hoje eu considero a mais importante estadista do mundo. É uma pessoa de centro-direita, né? É o que tem no mundo de gente. A gente tá ferrado sem Angela Merkel.
Não, e a Angela Merkel, nós chegamos ao cúmulo de ouvir que a Angela Merkel é comunista, né? Nessas análises profundas de redes sociais, né?
É, esses blogueiros malucos aí, acho que ela é comunista. Claro. Todo mundo que está à esquerda deles é comunista, né? Ou seja, boa parte das pessoas estão à esquerda desses malucos aí que abundam,
Caio,
né? Abundam nas redes sociais.
Onde acompanharás a eleição na terça-feira? Em qual cidade do mundo?
Eu moro do lado de Nova York. Eu moro no subúrbio de Nova York. Eu moro em New Jersey, do lado da Ponte George Washington, né? Momento muito triste aqui em Nova York. Eu não digo que a cidade está fantasma, mas ela perdeu muito a sua exuberância, a sua vibração por causa da pandemia.
Perfeito. Então tá, muito obrigado por entrar com a gente aqui. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana por aí. Obrigado pelo carinho.
Abraço e cravo que eu falei, Biden vai ganhar.
Tá anotado aqui, obrigado.
Tá. Um abraço para vocês todos. Tchau.
Obrigada.